sem coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estar...
Começamos esse segundo bloco com a música Comportamento Geral, na voz de Elza Soares, nos deixou aí há poucos dias. Música do Gonzaguinha, outro gênio da raça. Sobe mais um pouquinho o som, Rui.
Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Rui. Programa Vamos à Luta de hoje, entrevista a Roberto Requião, pré-candidato ao governo do estado do Paraná. E agora, no segundo bloco, Requião, eu gostaria de falar de outro tema que é extremamente caro a todos os nossos paraenses, é extremamente importante. Eles, esses dias atrás, o pessoal do governo do estado veio com novos contratos, com uma nova demonstração, aí de arranjos e costuras, e eles estabeleceram uma pausa temporária, uma suspensão da cobrança dos pedágios no Paraná. Porém, ele irá retornar esse processo dos pedágios com, parece, inclusão de novas praças e uma renegociação desses valores. Você sabe do que está acontecendo com o Paraná a respeito disso, governador Roberto Requião?
Já assisti esse filme. Quando o Lerner era governador e queria se reeleger, ele inventou essa história do pedágio. Eu bati duro, mostrei que o que eles estavam fazendo era um roubo. Olha, o pessoal que gosta de economia, Adam Smith é o rei do liberalismo econômico, o Hayek é outro dos luminares do liberalismo econômico, nem os liberais econômicos aceitavam o pedágio. Eles diziam que cuidar de estrada não é um empreendimento. O cara entra lá para contratar pessoas que vão fazer manutenção, ampliação, viadutos e duplicações. Não é uma atividade econômica. Não precisa de um intermediário. O Estado pode fazer diretamente. E o Estado podia até cobrar um pequeno pedágio de uso. Não esse absurdo que cobra isso tudo a privado. Até os liberais são contra essa patifaria do pedágio. Mas eu bati duro no pedágio do Lerner. O que ele fez? Ele queria se reeleger, ele era candidato. Ele diminuiu o pedágio pela metade por decreto. E daí, como o rato, ele comandava a imprensa do Paraná toda, eles diziam, o Lerner está a favor do povo, ele baixou o pedágio pela metade, e ele se reelegeu. Logo depois, ele restabeleceu o pedágio com o preço dobrado. E posteriormente vieram aqueles degraus. Os degraus são o seguinte: o contrato de pedágio já era um absurdo no preço, era um roubo. Mas eles diziam o seguinte: se tal empresa concessionária fizer um viaduto, ela pode subir tanto por cento no pedágio, isso será feito até o dia tal do ano tal. Chegava no dia tal do ano tal, a agência nacional, a agência reguladora do estado do Paraná, mais o DR, davam o sim, autorizavam o aumento de preço. A obra não tinha sido construída. Era aquela jogada do raio da corrupção entre administradores públicos e empreiteiros e empresários. Eles subiram o pedágio sem construir nada. Hoje todos nós sabemos disso. E eles faturaram mais 10 bilhões de reais. Bilhões, Magal. Um B de bola. Não é milhão, não, de Maria, M de Maria. É B de bola. 10 bilhões a mais.
Não,
e ninguém está pedindo para eles devolverem. Hoje todo mundo sabe. Quando eu fui governador, eu recusei todos os aumentos, como eu havia prometido na campanha. Daí, o concessionário entrava em juízo, o juiz pedia um parecer para o Ministério Público Estadual e para o Federal. Você sabe que o raio desses ministérios, que foram criados para cuidar do interesse do povo, se manifestavam a favor do roubo contra o governo e contra o povo? 42 vezes fizeram isso. Daí, o juiz dava uma liminar, que nós advogados chamamos de liminar satisfativa. Dava uma liminar autorizando o aumento e nunca ia liminar dele para a turma ou para o pleno para ser julgada pelo conjunto dos juízes. Daí ocorreu esse roubo de 10 bilhões de reais. Esse troço é uma patifaria completa. E o Rato está fazendo o que o Lerner fez. Eles vão fazer mais 15 praças de pedágio, 62% a mais de praças. E a NTT, Agência Nacional de Transporte Aéreo, do Bolsonaro, a pedido do soldado Frutti, se manifestou dizendo que, sem dúvida, o pedágio do Paraná vai subir muito, porque são mais 15 praças. Mais 15 praças. E você vai pagar mais em tudo isso. É um roubo e está sendo o povo enganado com retardamento da licitação. Se eu conseguir partido e ganhar essa eleição, que eu sou apenas pré-candidato hoje, eu anulo esse processo. Mas é preciso que o presidente da República também colabore com isso, porque o Rato entregou as estradas do Paraná para o governo federal, para dizer: não fui eu que fiz. O Rato fica se escondendo em buraco como uma ratazana covarde. Ele está enganando todo mundo. Então, nós temos que resolver esses problemas. O que, que eu faria hoje? Vamos dizer, está complicado até a situação do Estado. Bota um pedágio público, o Estado assume, em vez de cobrar 20 reais, cobra 2, que é simplesmente para manutenção. Estradas novas têm que ser feitas com dinheiro tributário, nós pagamos imposto para isso. Para que serve o imposto que o povo paga? Estradas de penetração para desenvolver determinadas regiões, como, por exemplo, eu fiz aqui em Cerro Azul, como eu fiz lá a estrada entre Toledo e Cascavel, estava matando gente, eu dupliquei, era uma estrada federal, eu dupliquei com recursos estaduais. Estão querendo pedagiar até aquilo lá. Olha, se um rato entra no palácio, ele não vira governador. É o palácio que se transforma numa ratoeira. E quem é apanhado nessa ratoeira é o povo ingênuo que acreditou nessa gente, que só serve ao grande capital financeiro. Eles não têm solidariedade com o povo, não têm amor, não têm identidade. É o pequeno governo dos grandes negócios. E esses grandes negócios que o povo chama de negociata, o povo não tem participação. É por isso que nós temos que corrigir isso tudo. Dá um sentido novo para o nosso Paraná, para os nossos filhos e os nossos netos. Magal, eu tenho 80 anos. 80 anos aqui, ainda fazendo ginástica de musculação e tal. Tenho mais 40 anos de vida útil. Eu só tenho compromisso com os meus netos e com o povo do meu Paraná. Eu nunca quis ficar rico. Fui governador 3 vezes e eu moro numa casa que eu comprei do Sistema Nacional de Habitação. Não me interessei nunca por isso. Eu me interesso que a minha geração, os meus filhos e os meus netos possam viver melhor, que o povo possa viver melhor. Estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode mandar no mundo. É bíblico isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Mamon em hebraico quer dizer dinheiro, não é outro Deus nem outro diabo. O dinheiro não pode comandar o povo e impedir a felicidade das pessoas. Jogar uma população inteira na miséria, com mulheres pegando lixo no caminhão para alimentar as famílias, o desemprego, o desespero e a subida brutal do custo de vida. Vamos corrigir isso. Foi um erro histórico. Nos enganamos, fomos enganados. Pusemos lá o Bolsonaro. Hoje todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. Você sabe que eu sou da reserva do Exército Brasileiro, conheço bem o Bolsonaro. Eu sou oficial da reserva também, só que a minha não remunerada. Eu fiz CPOL. É um verdadeiro horror. E agora esse Sérgio Moro dizendo: ah, eu quero privatizar a Petrobras. Então o que ele queria não era prender corrupto, era entregar o Brasil, entregar o petróleo brasileiro, que pode garantir ensino de qualidade, saúde, sucesso para o país inteiro, para estrangeiros? Que raio de juiz é esse Sérgio Moro?
Que brincadeira. Governador, acho que cortou o seu som, seu áudio.
Ainda?
Agora voltou. Podia repetir rapidinho?
Eu tava falando que Sérgio Moro quer vender a Petrobras, declarou agora.
Que raio de
então
juiz.
Ele não queria combater a corrupção. É um raio de um juiz entreguista a serviço de interesses que não são os interesses da nossa gente.
Exatamente.
Que horror é isso? Mas vamos corrigir isso tudo.
E essas suas palavras são tão claras, são tão nítidas, Requião, que é quase que um chamamento, né? Uma convocação. Que outra voz existe no Paraná contrária a esses interesses que estão todos interligados de ser sabujo, de ser lacaio, como é o caso desse pessoal aí da Lava Jato, que foi coordenado por esse juiz Sérgio Moro, que agora está aí querendo alcançar aí o cargo de presidente da República, um sabujo, um lacaio.
Existem vozes. No PDT existem, no PT existem, na Rede existem, no Partido Verde existem. O que eles não têm é a possibilidade de falar. Eles estão censurados, não têm acesso à mídia. Não vou acreditar que não tem ninguém com amor no coração e identidade com o nosso povo.
Não, eu tenho certeza que...
Vamos resolver isso no processo eleitoral.
É.
Eu estou me candidatando ao governo do Estado por responsabilidade e por obrigação. Eu tenho qualificação, eu tenho experiência, desenvolvi competência na administração pública e eu sou capaz de arrumar esses erros todos, com a participação e o apoio da população. Por isso que tenho me dedicado a conversar em programas como o teu, explicando isso. Até gostaria de ver a participação dos nossos ouvintes, o que eles estão achando disso.
Pois é,
vamos virar esse jogo ou não? Vamos tolerar a ratarada mandando no Palácio e entregando a Copel e a Sanepar para o capital internacional? Você sabe que eles estão vendendo ações da Copel e da Sanepar para o Estado nunca mais poder transformá-las numa empresa de interesse público? Serão empresas de mercado viabilizando lucros para acionistas que moram na China, na Rússia, em Dubai, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. É o fim do mundo isso. Será que só eu e o Papa vamos gritar contra essa patifaria? Não. Você está gritando aí também.
Não, e tenho certeza que tem muita gente, muitos dos nossos ouvintes, muita gente que a gente não tem noção, que chega pelas ondas do rádio, que também vivem e bebem nessa mesma indignação nossa, porque o que foi feito com esse país dos anos do golpe para cá, principalmente o golpe contra o golpe contra a presidenta Dilma, do qual o senhor foi muito atuante, inclusive, na defesa.
Não era contra Dilma, Magal. Era um golpe contra o Brasil. Era um golpe para nos tomar o petróleo.
Exatamente.
Tomaram depois. Era um golpe para nos tomar água. Daqui a pouco, com a privatização da água no Brasil, você vai abrir a torneira da sua casa e o preço do litro vai ser igual ao preço internacional de um litro de água no deserto do Saara, onde não tem água.
É.
Canalice, isso é um horror.
E eles
você
são.
Veja, eu quero insistir. Nesta crise toda, a Sanepar está dando lucros tão altos e distribuindo tanto dinheiro que ela é considerada pelo mercado uma empresa triplo A. Se a empresa não está fazendo nada agora, se o povo está com dificuldade para comer quando tem que pagar a água e a luz, não era para baixar o raio do preço? Olha, eu peguei uma crise dura, congelei por 8 anos. Pratiquei as tarifas mais baixas do país, construí 2 usinas hidrelétricas, terminei uma que tinha sido começada no governo anterior e, além disso, expandi os tanques e a extensão de tratamento da Sanepar em cidades importantes do Paraná. Dá para fazer, é só não estar vinculado aos interesses do capital financeiro e do lucro de meia dúzia de patifes que se acham superiores à população. Magal, 1% dos brasileiros hoje tem mais dinheiro que o resto da população. Nós estamos comendo, o povo comendo pé de galinha, as mulheres procurando comida no lixo e tem gente nadando em dinheiro. milionários surgem a cada ano em quantidade maior. O que que é isso?
Eu vi um dado, deixa eu te passar esse dado, governador. Eu vi um dado que é de matar. A cada 10 minutos, mais um bilionário torna-se bilionário no Brasil no meio da pandemia. Durante esses mesmos 10 minutos, 10 mil pessoas entram para a faixa da miséria, dos miseráveis. Então, para se fazer, pessoal que está nos ouvindo, para se fazer um bilionário, tem que 10 mil pessoas virarem miseráveis. É esse o país que você quer?
E o bilionário não cresce com a miséria dos 10 mil.
É, exatamente.
Não é? Não. E daí manda no Estado, compra o PMDB do Paraná, que fica a favor do pedágio, do aumento da água, do aumento da luz, do sacrifício e da miséria dos funcionários públicos, dos professores, dos militares. Onde é que nós estamos? É. Mas temos, em outubro, a possibilidade de acabar com isso. É o que eu tenho dito. Me chamem que eu vou. Estou disposto, estou preparado e, com o apoio da população, damos a volta por cima e corrigimos os erros.
Certamente.
E daí que vai o Ministério Público e a polícia atrás da corrupção.
Exatamente. E certamente eu tenho certeza que tem uma legião atrás desse mesmo sentimento, desse mesmo movimento e dessa mesma força indignante. Mas eu vou pedir mais uma licença para o governador e para os nossos ouvintes, agradecendo sempre a presença aqui. Salve, professor José Renato Sela, meu grande amigo, está na área, estou vendo você por aqui, hein? Manuel Sena está por aqui, obrigado, um abração. Minha mãe querida está por aqui, José Henrique Gomes, Cláudio Ribeiro, queridíssimo, Adalberto Parado, Edson Padilha, pessoal lá de Paranaguá, alguém falou de Paranaguá, não sei quem era. Pessoal, muito obrigado aí que tá também ligado com a gente aqui na Mais Livre de Todas. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho, é muito rápido, e daqui a pouco a gente volta com o último e derradeiro bloco nesse programa inicial em 2022, com essa indignação e com essa firmeza de caráter e de postura, Roberto Requião hoje no Vamos à Luta, na Rádio Mais Livre de Todas. Fique por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.